Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe aquela expectativa de precisão absoluta, né?
Com certeza, uma coisa matemática.
Exato, é tipo engenharia. Alguém sofre uma queda, vai lá para o hospital, o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta e diz, tipo, o problema tá bem ali.
É uma clareza visual inquestionável. Não tem margem para debate.
Nenhuma. E no mundo dos negócios, muitos executivos operam com a crença de que os painéis de marketing funcionam exatamente como essa máquina de raio-x.
Nossa, pior que é. Eles olham para um gráfico de pizza todo colorido e acreditam cegamente que estão vendo a anatomia exata de como uma venda aconteceu.
E milhões em verbas são realocados com base nessa ilusão de precisão cirúrgica. É assustador.
Do que para radiologia, sabe?
Meteorologia? Como assim?
É um sistema complexo, cheio de variáveis invisíveis. E o perigo real começa quando ferramentas de software tentam vender previsões meteorológicas disfarçadas de diagnósticos de raio-x.
Entendi.
E a crença cega nesses painéis é o que leva empresas a cortar investimentos vitais, né? Simplesmente porque a equipe não consegue enxergar aquela linha reta e clara entre o clique e o dinheiro caindo no caixa.
Exatamente isso. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão essencial para quem acompanha a gente.
Com certeza. O foco dessa nossa análise é o episódio 4 da série Medição de Busca Sem Ruído, que foi publicada pelo portal Lead Lovers agora em 2026. E a missão da análise de hoje é desvendar talvez o problema central do marketing na atualidade. Como, de fato, atribuir resultados quando o caminho até a compra é longo e atravessa, tipo, múltiplos canais?
Certo. E só para dar um contexto rápido para quem está ouvindo, as etapas anteriores dessa série já dissecaram o que o Search Console, o Google Analytics 4 e o tráfego de IA fazem isoladamente.
É, a gente não vai reexplicar o básico aqui. O desafio agora é entender o que acontece quando esses sistemas todos tentam conversar sobre uma mesma conversão, que é complexa.
E o que mais me chamou atenção nesse material todo é a total ausência de oba-oba. É consultoria pura, sabe? Bem pé no chão, sem hype.
Sim, focada totalmente na mecânica da coisa. Ninguém ali promete ferramenta mágica ou atalho.
Até porque a premissa que sustenta a argumentação deles é muito madura. Eles dizem que não se resolve o problema da atribuição inventando estatística.
Exato. O caminho é entender os mecanismos de como cada ferramenta enxerga apenas um fragmento da realidade. Quando a equipe compreende a limitação do visor de cada plataforma, para de exigir que uma tela só mostre o quadro inteiro, né?
Aí as decisões começam a ser muito mais estratégicas. Mas, para entrar nessa mecânica, o texto exige uma redefinição do que a gente está tentando medir. O foco muda radicalmente.
Muda mesmo, porque o instinto natural de quem está na operação é tentar rastrear um clique.
Mas a compra, no fim das contas, é uma decisão humana, né? Não é um clique.
Perfeito, é uma decisão com contexto. Tem restrições financeiras, tem comparações com concorrentes.
Aprovações internas, se for uma venda B2B?
Isso, não é um clique isolado no espaço-tempo. Um clique ou uma citação gerada por IA não é a decisão de compra.
São só participações diferentes na resposta gerada, certo?
Exato. E quando o caminho é longo, a mesma pessoa vai deixando pequenos rastros em sistemas diferentes. E cada um conta só o que sabe.
O material traz uma visão bem clara disso. O Search Console, por exemplo, só registra a saída da página de resultados.
É, ele não faz ideia do que acontece depois. Já o GA4 registra a sessão dentro do site.
Mas o GA4 é meio falho, né?
Muito falho. Tá sujeito a bloqueadores de anúncios, cookies apagados, desistências no meio do caminho.
Sabe, lendo isso me veio uma analogia. É como tentar entender um evento usando testemunhas que estavam presas em ruas diferentes.
Como assim? Achei interessante.
Tipo, uma testemunha viu a pessoa sair de casa de manhã e virar a esquina. Esse seria o Search Console, né? Só viu a saída.
Ah, faz sentido.
Aí a outra testemunha tá na portaria de um prédio comercial e vê a pessoa entrar e subir o elevador. Esse é o GA4.
Adorei a analogia. E o problema é que nenhuma das duas testemunhas sabe o que rolou lá no 20º andar.
Exatamente. Nenhuma delas faz ideia do que foi conversado na sala de reunião.
E a única entidade que está lá dentro da sala é o CRM.
O CRM. É o único que sabe a verdade final.
Sim, porque é o único sistema que realmente sabe Se aquele rastro, aquele visitante, virou um lead qualificado, gerou uma oportunidade ou virou receita de fato.
O que me traz para um ponto central. Se cada ferramenta é uma testemunha parcial, como é que os painéis decidem quem leva o crédito pela venda?
Aí que tá. Eles não descobrem a causa. Eles apenas aplicam regras impostas por humanos.
Então aqueles gráficos de pizza distribuindo crédito não são uma prova científica?
De jeito nenhum. O texto traça uma diferença crucial entre atribuição multitoque e incrementalidade.
Explica um pouco mais sobre essa diferença, porque acho que o mercado confunde muito.
Confunde demais. A atribuição multitoque simplesmente reparte o crédito entre interações que já aconteceram no passado. É uma regra de divisão.
Tá. E a incrementalidade?
A incrementalidade testa o que o investimento de fato acrescentou. É descobrir o que teria acontecido se o anúncio não existisse.
Ah, entendi. Então regras como o primeiro toque ou o último toque são só...
São escolhas extremas de contagem feitas por alguém no passado. Elas ordenam o crédito, mas não são descobertas causais.
Ou seja, a gente nunca deve estimar um percentual de crédito como prova definitiva de nada.
Nunca. E tabelas de canais ordenadas por crédito, na verdade, escondem uma decisão de gestão gigantesca, quando a regra não está clara para todo mundo.
O que joga a gente para o conceito do degrau 2 da escada de confiança, né?
Isso, o degrau 2. Quando você olha para o painel, você tem um sinal comparado. Ele autoriza a priorizar o diagnóstico.
Tipo, ligar um alerta amarelo de que algo mudou.
Exato, mas ele nunca, em hipótese alguma, autoriza atribuir a causa raiz.
Mas peraí, sendo bem advogado do diabo agora, ter a regra do último toque no painel não é melhor do que não ter bússola nenhuma na hora de decidir onde colocar dinheiro?
É muito tentador pensar assim. Mas ler a repartição de crédito como prova de causa pula dois degraus inteiros da escada de confiança. E isso gera decisões de verba desastrosas.
Desastrosas a ponto de?
A ponto de você cortar um canal que sustentava o funil inteiro só porque ele não levava o crédito do último clique. O material até traz o caso de uma agência para ilustrar o perigo de agir no degrau 2.
Nossa, esse caso da agência é um alerta absurdo. Vamos abrir os números supostos que eles usam na metodologia?
Vamos. O cenário é que uma agência recomendou cortar, tipo, 30% da verba de conteúdo e passar tudo para mídia paga.
Baseado em quê?
Baseado num relatório de uma página com um título bem alarmista, tipo, blog perde metade da eficiência. Taxa de cliques cai de 8% para 4%.
Olha, se eu tô na diretoria e leio que a eficiência caiu pela metade... Eu corto a verba na hora. Parece lógico.
Parece, né? Mas a análise técnica do método desmonta esse erro de uma forma linda. Primeiro, não tinha um cartão de recorte de datas claro.
Faltava o básico do básico.
Segundo, não tinha números absolutos, nem uma causa escrita. A recomendação movia 30% da verba só por causa de um percentual.
Aí entra a distorção matemática. Quando a gente olha os números reais que o caso apresenta, as impressões pularam de 41 mil para 78 mil.
Quase dobraram.
Sim, e os cliques absolutos caíram de 3.280 para 3.120. Uma queda minúscula.
É, o CTR, que é a taxa de cliques, caiu para metade simplesmente porque o denominador da conta, as impressões, explodiu.
Sabe do que me lembrei? Imagina uma loja de rua. O gerente julga o sucesso só pela porcentagem de pessoas que passam na calçada e entram na loja.
Certo.
Aí um dia tem um desfile na rua. Fica duas vezes mais movimentada. O número total de clientes entrando na loja continua quase o mesmo, porque o espaço é o mesmo, mas a porcentagem despenca.
Nossa, é a mesma lógica.
O gerente ia surtar com a taxa de conversão caindo para metade, quando na verdade a loja estava cheia igual.
Exatamente. Ele ia tomar uma decisão... péssima, baseada num percentual enganoso. E nesse caso da agência, a queda real de cliques foi de só 4,9%.
O que, segundo a análise, estava totalmente dentro da régua de materialidade.
Explica essa régua pra gente. A régua de materialidade é o limite de oscilação natural que a operação admite. Nesse caso, eles admitiam até 8% de variação normal, ou seja, 4,9% é ruído, é só o fluxo natural da internet.
Então, qual foi a decisão correta usando o método?
O corte de 30% foi barrado, óbvio, por estar só no degrau 2. O orçamento foi mantido.
E eles ignoraram o salto nas impressões?
Não, eles criaram uma linha separada para citações de IA, já que esse salto de quase 90% nas impressões indicava que as máquinas de busca estavam exibindo conteúdo de formas novas, sem gerar clique.
Inteligente. Isolaram a variável.
Isso, e marcaram uma reavaliação em 60 dias, sem desespero.
Mas aí me bate uma dúvida. Se painéis e taxas relativas criam essas ilusões todas, onde a equipe de marketing deve ancorar a verdade absoluta dos resultados?
Lembra da sala de reuniões, no 20º andar, da sua analogia?
O CRM.
Exato. O crédito só vira um número auditável de verdade quando entra no CRM e se mantém consistente. O método reserva duas linhas de negócio fundamentais que precisam vir de lá.
Quais são?
Primeira, leads de busca orgânica sobre o total de leads no CRM. Segunda, custo por lead orgânico com origem auditável, isso se tiver investimento em conteúdo, claro.
E aqui entra um alerta perigoso. Comparar o custo do tráfego orgânico com o do pago exige a mesma definição de lead, né?
A mesmíssima, mesma definição, mesmo recorte de período e a mesma consequência lá no CRM. Sem isso, a empresa está medindo só a diferença entre duas configurações diferentes no sistema.
Não está medindo a eficiência dos canais de verdade.
De jeito nenhum. E é aí que entra aquele problema silencioso que destrói a confiança da diretoria. O gráfico que mente em silêncio.
Ah, isso é clássico. Como é que isso acontece na mecânica da coisa?
Imagina um gráfico de desempenho subindo lindamente. Só que nos bastidores, alguém da técnica alterou a definição do que conta como conversão.
Ou mudou a regra dos baldes de agrupamento de visitas, né?
Isso. E a pessoa faz isso sem avisar ninguém. O sistema redistribui o crédito no relatório inteiro do passado e do futuro, sem que o comportamento do cliente tenha mudado um milímetro.
E a diretoria olha o salto no gráfico achando que o mercado aqueceu ou que a campanha nova foi um sucesso. Que perigo.
É assustador. Uma mudança técnica vira uma falsa tendência de negócio. O sintoma clássico disso é passar 20 minutos da reunião mensal discutindo qual de dois números sobre leads orgânicos é o verdadeiro.
Todo mundo que já participou de reunião de marketing sentiu um arrepio agora. Mas qual é a solução prática que a fonte recomenda para blindar isso?
Um changelog datado. Toda vez que rolar uma mudança de definição, tem que ter um registro com data, com marcações visíveis nos gráficos.
E quem cuida disso?
O dono do Analytics. Tem que ter um responsável nomeado. E mais, o bloco de procedência passa a ser exigido em todo documento.
Bloco de procedência. O que tem nele?
Tem que dizer de onde o número veio, a data exata da extração e qual filtro foi aplicado. Fim das discussões em reunião.
Certo. Com o CRM blindado e as definições documentadas, como é que se aprova de fato movimentar dinheiro sem cair na lábia de um relatório bonito?
A gente sobe para o degrau 3, que é a triangulação. O achado do painel precisa se sustentar em duas fontes independentes.
Me dá um exemplo de fontes independentes cruzadas.
Claro, você cruza os dados do REA4 com a receita do CRM. Ou então, o painel de mídia com a conversa qualitativa do time de vendas.
E se o painel e as conversas divergirem?
O dado triangulado no CRM sempre vale mais. É o árbitro final.
E depois do degrau 3?
Aí, fim, o degrau 4. Esse é o nível que libera a verba de fato.
Mas não é só pedir, né? Tem critérios.
Muitos. Exige uma causa com evidência documentada, exige que a variação esteja acima daquela régua de materialidade que a gente falou, precisa de um dono nomeado para a ação e uma revisão agendada.
Tem um conceito nesse degrau 4 que eu queria muito debater, o verificador independente.
Esse é vital.
Mas olha, eu preciso perguntar. Com as ferramentas e modelos de IA que a gente tem hoje, mastigando volumes insanos de dados em segundos e dando respostas super bem escritas, por que colocar mais uma camada de burocracia humana com esse verificador?
Porque, e o texto bate muito nessa tecla, fluência não é evidência.
Fluência não é evidência. Profundo isso.
Muito, Modelos de IA podem criar narrativas e justificativas maravilhosas com uma fluência incrível, baseadas em dados que estão matematicamente incorretos ou enviesados.
Eles te convencem do erro com muita eloquência.
Perfeito. Então, decisões de orçamento não podem depender do texto mais convincente. O verificador independente é uma pessoa diferente de quem montou o relatório. Uma pessoa que recalcula os totais exportando os dados brutos antes de qualquer comitê. É uma rotina determinística.
Isso garante que a matemática real sustenta a prosa bonita, né? E sobre o comitê, o texto também fala sobre a cadência, né? De quando essas reuniões acontecem.
Sim, realocação estrutural não se faz num susto de uma reunião de terça-feira porque alguém viu um gráfico caindo.
Ufa!
O ciclo mensal, olha só, as variações contra a régua de materialidade.
Sim.
Se passou da régua, investiga. Só no ciclo trimestral é que se revisam regras e se aprovam realocações maiores.
E para quem está ouvindo e quer implementar isso do zero na empresa, a fonte dá um passo a passo para os primeiros 90 dias, o que é bem prático.
Muito prático. Mês 1 e principalmente a primeira semana. Levantar os últimos 12 períodos para calibrar a régua.
Descobrir qual é a maior variação natural sem motivo conhecido, certo?
Isso. E nesse mesmo mês, definir procedência, formato e nomear donos por escrito para as linhas principais do painel.
Mês 2, entre os dias 30 e 60, o que acontece?
Separar na análise a busca tradicional dos cliques gerados por IA e botar para rodar o changelog datado que a gente mencionou.
Beleza, mês 3. Aqui vem o cruzamento de dados com o CRM, né?
Finalmente. Cruzar dados com o CRM e formalizar cláusulas de evidência com os fornecedores e agências. E olha o aviso crucial deles. Cruzar canal com receita antes de declarar procedência, tipo, lá no mês 1, só gera uma tabela gigantesca, bonita, mas totalmente inútil e inauditável.
É construir a casa pelo telhado.
Exatamente. Se o dado de origem está solto, a receita final não serve para atribuir causa.
Excelente recapitulação. Então, resumindo a ópera da nossa análise hoje, atribuição multitoque é regra imposta, não é causa descoberta.
Perfeito.
A verdade mora lá no cruzamento auditável com o CRM, com as mesmas definições de lead.
E mudanças de verba exigem triangulação prévia e muito respeito à régua de materialidade. Nunca dá para reagir a quedas percentuais no escuro.
Maravilha! E agora que a operação decidiu a procedência, blindou a regra e nomeou os donos, onde colocar tudo isso para não afogar a liderança em dezenas de métricas espalhadas?
Aí é que está o segredo.
Essa resposta vai estar no nosso próximo encontro. A gente vai explorar o episódio 5 dessa série. Painel de uma tela para reunião semanal.
Esse episódio ensina como montar uma visão única onde o dono, a fonte e a faixa de atenção estão claros, batendo o olho.
Vai ser imperdível. E antes da gente fechar, queria deixar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão que vai além do texto original.
Manda. Gosto disso.
A gente está vendo o processo de compra ficar cada vez mais diluído. Hoje, as IAs estão resumindo respostas direto na página de busca, escondendo ou eliminando totalmente os cliques originais que levavam para o site.
É, o tal do tráfego zero, né?
Exato. Se esse rastro ficar cada vez mais invisível, será que em poucos anos a ideia de uma atribuição perfeita vai se tornar matematicamente impossível?
Nossa, é uma ótima pergunta.
Será que isso vai forçar as empresas a voltarem a medir o marketing como se fazia na velha era da televisão? Tipo, pelo impacto puro no volume global de negócios da companhia no fim do trimestre? Em vez de ficar caçando o clique individual de cada pessoa?
É um retorno às raízes da publicidade, mas por uma limitação tecnológica. Bem provocativo mesmo.
Fica a reflexão. Muito obrigado por mais esse mergulho profundo. Até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau.